Passamos então à próxima intervenção de tribuna. Tem a palavra a senhora deputada Susana Costa.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimo senhor presidente do governo, excelentíssimas senhoras secretárias e senhores secretários. Na área do investimento previsto para 2018, na tutela da Secretaria da Educação e da Cultura, quero partilhar convosco três elementos de continuidade e três elementos de inovação previstos neste plano que agora apreciamos. Ao nível da continuidade, primeira ideia, a consolidação da estratégia de dotar todas as ilhas com uma instituição de cariz museológico. Aqui já foi subajamente falado o papel que é dado à consolidação museológica na Ilha de Santa Maria, mas queria também fazer referência à consolidação no que diz respeito à Ilha das Flores, por via de uma museografia no Convento de São Boaventura, e também no que respeita ao projeto museológico da Ilha do Corvo. Segunda ideia de continuidade, algo que me parece particularmente caro a todo o tecido sociocultural das novilhas dos Açores, que é o apoio que é dado à música. E aqui o investimento que é e o apadrinhamento que é dado à banda Lira Açoriana e às filarmónicas, que como todos sabem é e representam um papel fundamental na dinâmica das comunidades, tem que ser destacado. Terceiro lugar. A proteção do património edificado. O Governo Regional deu em 2017 um passo imenso que tem que ser destacado no que diz respeito a uma revisão dos imóveis até agora classificados na região autónoma dos Açores, com base, e parece-me que é de salientar esta questão, com base em critérios de paridade. Recordo aqui que muitos dos imóveis que nós temos classificados, sejam de interesse municipal ou de interesse público ou de interesse nacional, datava esta classificação da década de 1950, 1960 e em 2017 tem havido um trabalho de investigação, de pesquisa para criar de facto uma paridade nestes critérios e haver uma efetiva classificação como deve ser em relação ao património edificado. Estes são os três fatores de continuidade, mas o plano para 2018 também abrange questões de inovação. Falei há pouco no programa do Ler Açores, que solta um degrau acima daquilo que havia anterior, porque vai juntar o Plano Regional de Leitura, a Rede de Leitura Pública e a Rede Regional de Bibliotecas Escolares. E não, minhas senhoras e meus senhores deputados, não se trata apenas da construção de um plano Ler Açores nos moldes do século XX. E, efetivamente, este plano de Ler Açores, de promoção do gosto pela leitura e pelo livro, é fundamental porque está a tentar criar um catálogo único das bibliotecas escolares, extensíveis a todas as unidades orgânicas do arquipélago dos Açores, que vai permitir uma gestão partilhada, uma rentabilização de custos e uma gestão eficiente de recursos. E, portanto, é um salto para com as tecnologias ligadas ao livro para o século XXI, que, deixem-me também destacar este pormenor, o grande objetivo não é apenas a promoção da leitura, porque os nossos jovens leem, e nós sabemos bem como as redes sociais partilham conhecimento através da leitura, mas para além do investimento na leitura é promover o gosto pelo livro. E isto também é um pormenor, mas que a mim me apraz ressaltar. Segunda questão de inovação. A divulgação do património arqueológico por via de pontos de referência, nomeadamente de briefings, de pontos de briefing que vão ser instalados na Ilha Terceira e na Ilha das Flores, que vai criar um diálogo, me parece, muitíssimo pertinente no que diz respeito à potenciação do turismo cultural nesta área. É certo, dir-me-ão com toda a justeza, o património arqueológico não é novo, mas aqui o que o Governo está a planificar é uma divulgação em terra, do conhecimento e das mais-valias que é feito a nível da arqueologia subaquática. Terceiro elemento de inovação que confesso por este tenho particular, eu, Susana, apreço, que diz respeito à valorização do património, mas agora desta vez já não imóvel, como referi há pouco, mas do património móvel. E queria destacar precisamente o caso da coleção que vai ser instalada no Palácio de Betancourt, a coleção do Francisco de Oliveira Martins, Em primeiro lugar, porque aqui eu diria que são dois projetos num. Em primeiro lugar, é a revitalização do Palácio de Bettencourt, que foi esvaziado há pouco tempo, mas que é uma casa histórica no panorama do centro histórico de Angra do Heroísmo. Habitaram bispos, esteve instalado o Liceu de Angra, tem duas estantes que pertenceram à coleção de Almeida Garré e toda esta história do século XVII e XVIII vai ser agora enriquecida com uma coleção cujo inventário começou em 2008, mas em 2010 o Governo Regional decidiu selecionar 500 peças para integrar esta coleção particular de Francisco de Oliveira Martins. E esta coleção particular de 500, que são aquelas que vão viajar agora, e espero bem, para serem acolhidas no Palácio de Bettencourt, são particularmente significativas porque no relatório que foi redigido em 2010, quando se fez uma triagem de que peças é que deviam ser classificadas, os especialistas de História da Arte Nacional referem que esta coleção de Oliveira Martins, como sabem, é uma coleção particular, tinha peças que nem se encontravam em coleções nacionais. E, portanto, penso que vamos dotar a Ilha Terceira e, em particular, o Centro Histórico de Angra com um espaço que nos vai dignificar a todos, não apenas os terceirenses, mas a todos os açorianos, residentes e aqueles que nos visitam. Mas a verdade é que a política cultural não se esgota na tutela da Secretaria da Educação e Cultura, mas é efetivamente e assume uma relevância transversal. E neste sentido, para finalizar a minha intervenção, também destacaria três pontos. Em primeiro lugar, o desafio que o Governo continuamente tem feito e continuará a fazer no que diz respeito às novas gerações, e neste caso concreto refiro-me o apoio às indústrias criativas e culturais, e queria aqui destacar, permitam, o Festival Welcome Talk, que de facto tem sido uma referência que conjuga este diálogo que me parece muito importante entre o tecido cultural jovem local, mas também aqueles que acolhem e que vêm de propósito aos Açores para partilhar e participar no Festival do Walk and Talk. É uma referência que me parece extremamente importante. Segundo lugar, o investimento na promoção do legado cultural insular, aquilo que eu diria que é mais relacionado com as relações externas, ou seja, aquilo que está plasmado como um resgate da identidade insular, mas mais que um resgate da identidade insular, eu diria que isto é extremamente importante porque potenciou, permitam-me a expressão, os dois I's. O I de identidade, mas também o I de inovação, porque aqui vai desaguar num diálogo intergeracional entre os emigrantes que saíram dos Açores nas décadas de 50 e de 60, fundamentalmente, mas também as novas gerações, a segunda e a terceira geração que reside no Canadá e nos Estados Unidos, e há uma preocupação clara neste plano para 2018 de juntar estas duas linguagens geracionais para promover, de facto, um futuro. E não é apenas um resgate da identidade insular, é também uma perspectiva de braço dado a estas novas gerações. Terceira e última questão. Aquilo que eu designaria como a importância que este plano dá à cultura digital. É um assunto que para mim é de veras importante. Eu diria que todos nós trabalhamos com documentação escrita, nós temos nos Açores documentação que remonta ao século XV, eu se quiser saber como é que se efetuava o processo da agricultura, que produtos eram cultivados, eu vou ler cartas de dadas do século XV, mas nós temos a garantia que a documentação escrita em papel do século XV resistiu até hoje mais de 500 anos. O mesmo não temos em relação aos suportes digitais. Todos nós, presentes, famílias e senhores deputados, temos uma questão muito importante, que é: temos famílias, temos fotografias em suporte digital. E estas fotografias em suporte digital não nos dão a garantia que daqui a 50 anos elas estão ainda legíveis. Porque o programa informático mudou, porque o suporte tecnológico alterou-se e, portanto, há aqui uma incapacidade de prever a sobrevivência digital. Se nós podemos pensar nesta circunstância em microescala na nossa vida particular, é propósito e competência do Governo Regional resgatar e garantir que esta leitura digital, esta memória coletiva disto que é a res pública, seja salvaguardado para o século XXI. E, portanto, aquilo que o projeto da autonomia digital prevê é uma divulgação e acessibilidade nas redes digitais e é aquilo que é muito importante, que é a preservação digital, que não pode ser feita de forma aleatória, mas tem que ser feita de uma forma com parâmetros que garantam a sobrevivência daquilo que é, no final de contas, a forma como todos nós hoje comunicamos através da informação digital. Por isso, minhas senhoras e meus Meus senhores, cultura digital é uma preocupação que não é do século XX, é uma preocupação para todos nós no século XXI. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver.